11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Para muita gente foi um custo deixar a companhia da cama hoje. Segunda-feira é assim mesmo, pessoal. E a segunda-feira fica ainda mais dramática, hein, Natan? Se o seu time de coração, meu caro ouvinte, perdeu no final de semana.
Sabe como é, né? Os colegas de trabalho já devem estar lhe esperando para começar a sessão de cornetadas.
É o que estamos aqui esperando em relação ao Gesiel Carvalho. Gesiel Carvalho tem que aparecer hoje aqui, na firma, para poder receber as cornetadas. Afinal, o Sport Recife do Gesiel Carvalho perdeu no final de semana, e mais ainda para o arquirrival Flamengo. Arquirrival já dos tempos de Campeonato Brasileiro de 87. Mas vamos mudar de assunto, porque senão vamos falar aqui de Brasileirão de 87, e aí o 11 minutos vai mudar o foco. Mas para deixar a sua segunda-feira menos difícil, está no ar o 11 minutos. E eu apresento aqui os nossos comentaristas de hoje. Aqui à minha direita está o Natan Ferreira. Natan, mais uma vez, bom dia para você. Vamos bater bola?
Vamos bater bola, Adriano. Já que seu time também não foi lá essas coisas esse fim de semana não, né?
Ô, Natan, vamos mudar de assunto, depois a gente fala sobre isso.
Tá bom.
E aqui à minha esquerda tem palmeirense hoje aqui no 11 Minutos. A Ana Beatriz Santos, Ana Bits, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Natan. Bom dia aos ouvintes.
Verdão joga hoje, né?
Verdão joga hoje.
Joga com outro time de verde, acho que é o Coritiba, é isso?
Eu acho que é o Coritiba. É. Eu não estava acompanhando muito bem o calendário. Mas...
é o Coritiba hoje.
Coritiba. É o Coritiba.
Vamos falar daqui a pouquinho, então, do Campeonato Brasileiro. Hoje o Palmeiras joga, o Palmeiras não jogou no final de semana, joga hoje no complemento da rodada do Brasileirão. Bom, o tema de abertura hoje do 11 Minutos é sobre uma proposta em análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O que que essa proposta determina? Que toda competição esportiva que receba recursos públicos deverá pagar premiação idêntica para homens e mulheres.
A senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, apresentou o projeto depois que soube das premiações diferenciadas para homens e mulheres no voleibol.
As mulheres disputam competição de vôlei, como o Grand Prix, em que, no primeiro lugar, as mulheres receberam $200 mil pelo primeiro lugar. E na Liga Mundial de Vôlei também, a mesma modalidade, os homens receberam $1 milhão.
Para a senadora, essa diferenciação que ocorre no esporte ainda é um traço cultural que atinge todas as áreas.
É exatamente a questão cultural que a gente está sempre citando e citava até pouco tempo no mercado de trabalho. Que mulheres em funções iguais no trabalho recebem salários diferenciados até no percentual de 22% a 44%. No esporte não é diferente. Por que essa diferença? O esforço é o mesmo, a dedicação é a mesma. Por que o prêmio é tão diferente? É porque ainda tem essa cultura da diferenciação do valor que a mulher tem.
Tá, e portanto, essa é a proposta da senadora Rose de Freitas de tornar idênticas as premiações para homens e mulheres em competições esportivas patrocinadas com dinheiro público. Vamos aqui ouvir a opinião de uma mulher, Ana Beatriz Santos. Ana Bits, o que você acha aí dessa ideia, já que realmente hoje é comum no esporte que os homens ganhem numa competição X e as mulheres, por exemplo, X dividido por 2?
Bom, Adriano, eu estava fazendo o meu dever de casa esse final de semana e dei uma olhada no Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. É uma novidade, o campeonato foi criado há pouco tempo, né? Foi criado em 2013, é uma competição nova. E aí eu fui ver o quanto a CBF paga para o time vencedor do Campeonato Feminino. O prêmio desse ano, Adriano, para o time vencedor, contando aí, eu acho que eles têm uma participação na arquibancada e tem uma ajuda de custo dos times, que é um patrocínio, inclusive, para eles se locomoverem. Para você ter noção, olha aqui, o prêmio total, tá, contando esse apoio de transporte, que é mais ou menos R$5 mil que os times têm direito, né? Vamos supor. O time lá de São José dos Campos, que é o São José Esporte Clube. Eles estão com o time na série A1, né? Da seleção feminina. Ou do campeonato de futebol brasileiro feminino. Eles ganham R$5.000, independentemente de ganhar ou não a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa e quarta etapa. Agora, o prêmio para o campeão foi de R$65.000.
O Santos foi campeão.
O Santos foi o campeão, isso. Eles chamam as sereias da vila, né? Então, um abraço aí para os santistas. E o time ganhou R$65.000. Tá? Então, juntando esse apoio, esse suporte de 5 mil, 10 mil por etapa, mais a premiação em si, né? Que seria o cheque do primeiro colocado, o Santos conseguiu, recebeu pelo campeonato brasileiro feminino, que acabou agora em agosto de 2017, R$160.000.
160 mil, tá.
Isso, em 2017, tá. Então, o campeonato 2017 feminino já acabou. E a CBF já divulgou quanto vai ganhar o campeão do futebol masculino do Campeonato Brasileiro.
Vamos lá.
Só o que a CBF vai pagar, gente. 20 milhões.
Eita.
É uma diferença...
Brutal.
Brutal. Brutal. Nós estamos falando do esporte mais popular no Brasil, né? Quer dizer, existe aí uma grande diferença do número de praticantes entre homens e mulheres. Esse campeonato da CBF, ele já teve duas séries, né? Foi uma coisa um pouquinho mais organizada em termos de futebol feminino. Então, houve participação de times de lugares mais distantes. Então, foi uma coisa mais interessante. Teve um time do Pará, que ficou muito bem colocado.
O time do Amazonas, o Iranduba, fez bonito. Foi semifinalista, foi o maior público do campeonato feminino.
Exatamente.
Deu show.
Então, vários times do interior. Tamo que tamo, né? E aí, só no esporte mais popular, a gente já vê que existe realmente essa diferença. Agora, imagina nos outros que são um pouco mais... que são próximas, por exemplo, atletismo, voleibol, né? Então, acho que realmente é uma coisa a se pensar.
Pois é. Agora, por conta dessa situação, que realmente é gritante, parece que algumas modalidades, viu, Natan, estão se mexendo aí, estão dando uma equalizada nisso. Por exemplo, a Corrida de São Silvestre, que é a corrida mais famosa do atletismo brasileiro, corrida de rua, vai pagar nesse ano R$90.000 para o atleta primeiro colocado da prova masculina. E na prova feminina também R$90.000.
Mesmo valor.
Ou seja, no passado era diferente. Agora, por conta talvez, né, Ana Bits, desse clamor aí, deram uma equalizada nessa premiação.
Eu acho que a gente não pode perder de vista que alguns esportes, é lógico, existe essa questão sexista, né, de preconceito, mas também existem fatores comerciais que envolvem questão de público, de atração, que aquele esporte praticado pelas mulheres ou pelos homens. Agora, o fato é que esportes, por exemplo, como o vôlei, o atletismo, que você não vê grande diferença de apelo, de atrair o público, por exemplo, uma seleção brasileira de vôlei, uma seleção brasileira de feminina, é ali igual o apelo daquele esporte, aí você realmente fica sem entender o porquê que o feminino, os valores envolvidos são tão menores. Então, acho que vale a pena, sim, ficar atento a isso para fugir desse lugar comum de que, ah, não, é jogo de mulher, então vamos colocar o valor abaixo. Não, como? Por quê? Qual a razão? Ah, mas por que não atrai tanta gente? Então vamos só fazer com que atraia. O exemplo que a Ana deu aqui do campeonato brasileiro feminino. Ora, teve jogos que teve muito maior público que jogos de times grandes no campeonato masculino. Então é questão de você realmente romper com essa cultura de que não, é porque é jogo de mulher, então não vai... Ah, que isso. Já foi o tempo de ter esse pensamento, né?
Até porque tem competições, tem modalidades em que as competições masculinas e femininas são paralelas. Atletismo. O estádio lá do atletismo tem, ao mesmo tempo que tem uma corrida ali de 100 metros rasos dos homens, está tendo ali lançamento de dardo das mulheres.
Sim.
Salto em distância, né, Nabits? Então, é algo que tem que ser repensado e a senadora Rosa de Freitas, pelo menos aqui com o projeto dela, está incentivando o debate aqui no Senado, que é o projeto de lei do Senado número 397 de 2016. Vamos aguardar então aqui o desenrolar aqui desse assunto. Bom, agora vamos falar de bola rolando. Falamos aqui do Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino, ele está todo vapor. Série C, pessoal. Atenção, pessoal aí de São Luís, a Bolívia querida o Sampaio Correia deu um gigantesco passo para voltar para a Série B. O Sampaio Correia, nesse final de semana, ganhou fora de casa do Volta Redonda por 1-0. E se empatar o jogo de volta, que vai ser em casa, no próximo final de semana, em São Luís, volta para a Série C, ou melhor, para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, a Bolívia querida, o Sampaio Correia, está a um passo de voltar para a Série B. E o Fortaleza, hein,
pois é,
Natan?
O Fortaleza também está num caminho semelhante aí, ganhou do Tupi 2-0, tudo bem que no caso do Fortaleza, o primeiro jogo foi lá em Fortaleza, o segundo vai ser na casa do Tupi, mas um resultado excelente aí para o Fortaleza nessa tentativa de chegar aí, de voltar à Série B do Campeonato Brasileiro.
Legal, então, duas cidades aí que ouvem a Rádio Senado, São Luís e Fortaleza, poderão ter, no caso de Fortaleza, mais um representante na Série B, porque o Ceará já está na Série B do Campeonato Brasileiro, está lutando para ir para a Série A. O Ceará está ali, perto ali do G4, ali da Série B, está em sexto lugar, está batalhando para ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de Série A? Vamos ouvir aqui uma opinião isenta da rodada do final de semana. A palmeirense Ana Beatriz Santos vai comentar para a gente, Ana Bits, o que aconteceu no jogo do Corinthians. Lá no Itaquerão, Corinthians 1, Vasco 0. Ok, resultado normal, tranquilo. Só que o gol do Corinthians, feito pelo Jô, o que aconteceu, Nabits?
Pois é, o gol do Jô foi um gol... Vamos, a gente tem aquela expressão, né? O Jô tem braço, né? O João não tem... O João é sem braço, mas o Jô tem braço.
Pois é. Que braço, hein? Braço artilheiro.
Braço artilheiro.
Ele... Pois é. Agora, muita gente está falando que foi a mão de Deus, falando aquele gol do Maradona na Copa de 86. Estão falando até que o Jô agora é o Marajona. Mas o fato é, viu, Natan? Queria perguntar para você, Natan. Qual é a função do chamado árbitro de fundo de campo, pois fundo é. De linha, ou árbitro de linha, que estava ali a 1,5 metros, vamos dizer, pois a 2 metros aquele lance, e não viu, Natan, o gol de braço do Jô?
Aliás, eu nunca vi... Pode ter acontecido, mas esse árbitro ali que fica no fundo do gol colaborar em nenhum lance. Nunca vi assim que ele... Mas enfim. E no caso do gol do Jô, ficou muito claro, né? Ou será que é pura e simplesmente porque a gente viu depois o replay? Será que na hora ali não dava para perceber? E aí eu estava procurando aqui, eu tinha acabado de ver e acabei perdendo aqui o link. O técnico do Vasco, Zé Ricardo, fazendo uma comparação com um lance semelhante que aconteceu na Itália, o Udinese, o outro time, não me lembro agora quem. E a questão foi resolvida em 30 segundos com o árbitro de vídeo. Foram 30 segundos. Uma questão muito... Uma falta muito semelhante, assim. Um erro muito semelhante. E... A justiça foi feita naquele lance lá. Então, com tanta tecnologia hoje em dia, por que não avançar essa história do árbitro de vídeo para, por fim, a polêmicas tão idiotas como essa? Um gol de mão, muito claro, e que, enfim, resultou na derrota do Vasco.
Agora, Beatriz, o fato é que o Corinthians fez 3 pontos, com gol de mão ou não, 3 pontos, 1-0 no Vasco. E abriu 10 pontos em relação ao Grêmio, que perdeu em casa da Chapecoense. Parece que o pessoal do Palmeiras, viu, Ana Beatriz, vai ter que ver esse ano o Corinthians campeão.
Ah, olha, há controvérsias. Eu vou dizer aqui, né, meu noivo é santista, eu tenho que dar um pouco de crédito para o Santos.
Fazer uma média.
Né? Fazer uma média,
não,
né?
Vamos lá.
Não, o Santos está indo bem também.
Mas
então
perdeu
a gente,
no final de semana,
não, perdeu,
também.
Perdeu, mas assim, a gente já embola um pouco a situação do Corinthians, né? O Grêmio, realmente, até o treinador, né, falou que deu a mão à palmatória lá, dizendo que o time dele não estava...
A mão
tudo...
à palmatória? Foi o Jô que deu a mão à palmatória, não?
Não, a gente está falando agora do Grêmio, né? Estamos falando do time do Grêmio. Grêmio, o treinador do Grêmio, disse que realmente o time jogou mal, faltou um jogador importante, eles não souberam se mover e aí perderam para a Chape, né? Então, mas aí temos... Eu acredito, pelo número de rodadas que a gente tem, ainda alguma coisa vai mudar.
É porque, por exemplo, se o Palmeiras ganhar hoje do Coritiba, é um resultado perfeitamente possível. O Palmeiras vai para 40 pontos. Fica ali a 13 pontos do Corinthians. Está longe. Mas o próprio Palmeiras, em 2009, foi protagonista de uma situação dessa. Estava lá na frente, perdeu o fôlego e, no final, foi atropelado pelo Flamengo, aqui do Nathan Ferreira.
É.
E o Flamengo foi campeão. Vamos aguardar. Porque o Corinthians, que estava com aquela áurea já de campeão, perdeu 3 jogos seguidos no retorno. Ou seja, não é aquela... naquele biscoito do pacote, como muita gente fala.
É.
Agora, o Corinthians tem essa sorte tremenda que chega uma rodada dessa, em que de repente, Grêmio e Santos poderiam encostar, os dois perdem, e outras rodadas já aconteceu do Corinthians perder, e o Grêmio e o Santos também, que sempre estiveram ali mais colados, não alcançarem, não aproveitarem a oportunidade. Eu acredito que o Corinthians ainda tem uma boa chance de ser campeão, né? Tá muito longe ainda, assim, dos demais. Mas não pode vacilar como vem vacilando nesse retorno, né? E vacilar como, por exemplo, ontem o Fluminense vacilou, tomou 3 do Atlético Paranaense.
Pois é.
Ô, Adriano,
saiu ganhando,
explica isso aí.
Saiu ganhando e tomou a virada. O Fluminense tem um time jovem, muitos garotos. É um time para 2018.
É, né?
É.
Essa é a desculpa.
Esse é um time para
2018.
O time
é jovem.
O time é para não cair esse ano.
Tá,
e está ali em décimo, está no G11 do Campeonato Brasileiro. Está na frente do Sport Recife, do Gesiel Carvalho. Isso que importa aqui no Conexão.
O Gesiel participou aqui na sexta-feira, mandou áudio gravado lá de Manaus.
Sim.
E teve o descaramento. É forte falar isso, não, né?
Aqui não 11 minutos, não.
Pode. Tá. Que o Sport era favorito no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Não, o Sport é favorito, o Flamengo vem aí, o time...
Teve audácia.
É mole ouvir um negócio desse. Aí ontem o Sport nem miou lá no... O Leão nem miou lá na Ilha do Urubu. 2-0.
2-0. Pois é, Flamengo 2, Sport 0 foi o placar. Ana Bits, aqui para encerrar aqui essa parte da Série A do Brasileirão, o São Paulo ganhou do Vitória por 2-1. Mas a situação do São Paulo é tão crítica que, mesmo com essa vitória diante de um rival direto pela luta contra o rebaixamento, o São Paulo continua na zona de rebaixamento com 27 pontos.
Pois é, ele tem que torcer muito, né? Vai ter que secar muito, né? O que a gente fala. Continue secando para você não ficar fora da Série A o ano que vem, né? Isso que a gente estava vendo, estava acompanhando aí. Eu não sei, o que você achou do jogo de ontem? Eles jogaram ontem, o sábado, foi ontem, né?
Foi ontem. O São Paulo ganhou do Vitória por 2-1, jogo lá em Salvador, briga direta aí pela zona de rebaixamento, o São Paulo conquistou um resultado importante. Agora está ali saindo, para sair da zona de rebaixamento, mas ainda tem que remar muito o São Paulo, que está realmente numa má fase. Agora, o que tem de secador sendo comprado lá em São Paulo não está no gibi.
Bastante.
Agora, para encerrar aqui o 11 Minutos, tem zap gravado aqui no Conexão. É o nosso ouvinte lá de Fortaleza, é o Douglas. Fala, Douglas.
Eu acho que a premiação não está ligada a ser homem ou mulher, mas sim ao retorno que dá, o retorno financeiro que dá. Se tem mais audiência ou não. Na questão do futebol brasileiro, eu acho que a diferença de premiação vem da maior audiência do futebol masculino do que futebol feminino.
Tá aí a opinião do Douglas, lá de Fortaleza. Muito obrigado, viu, Douglas, pela sua participação, comentando aí o projeto da senadora Rose de Freitas, que quer equalizar aí as premiações. Agora, gente, um detalhe. O que a senadora Rose de Freitas quer é o seguinte, é que os prêmios sejam iguais para homens e mulheres em competições em que há dinheiro público envolvido como patrocínio. Já que tem o poder público envolvido, então o Estado poderia exigir como contrapartida premiações iguais para homens e mulheres. Essa é a ideia da senadora Rose de Freitas. O Campeonato Brasileiro é uma competição que ainda já foi financiada no passado por empresas públicas e tudo mais, e hoje, basicamente, é uma competição financiada ou patrocinada por empresas particulares. Mas fica o princípio, porque realmente, como a Ana Beatriz citou, o Santos campeão feminino, nesse ano, R$ 160 mil de premiação. E o campeão de 2017 do Campeonato Brasileiro, que está pintando para ser o Corinthians. Ana Beatriz disse que não, com boa palmeirense. Mas tudo bem.
Não.
Deve receber 20 milhões? Realmente aí a discrepância é muito grande.
Mas é bom lembrar que mesmo ainda hoje nós temos, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, uma empresa pública que é patrocinadora de grande parte dos times, né, da Série A. Então, de algum modo, é dinheiro público.
É.
De algum modo, assim. Não sei se o projeto da senadora Rose de Freitas alcançaria esse tipo de situação, mas de algum modo há dinheiro público ali, né?
Pois é. Eu só citei o Campeonato Brasileiro de Futebol, porque o futebol é o esporte mais importante, né, no Brasil. E é o que tem mais apelo, que todo mundo mais acompanha. Mas vamos falar de uma corrida, exatamente. Um campeonato de atletismo, né, em que ele é financiado basicamente por recursos públicos, né? Os grandes financiadores de algumas modalidades esportivas aqui no Brasil são empresas públicas, né? E os Correios, bancos,
Caixa Econômica,
Banco do Brasil, Petrobras, enfim. São essas grandes empresas públicas que patrocinam esses campeonatos.
O Banco do Brasil é muito forte no vôlei.
Isso.
É isso aí. Então vamos aguardar a discussão desse projeto aqui no Senado. Ana Beatriz Santos, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Bom dia para todos. Um abraço aí para os palmeirenses, os corintianos.
Arrisca um palpite para hoje. Palmeiras e Curitiba?
Eu gostei do placar do Corinthians. Eu vou no 1-0.
Mas não com gol de mão.
Não, sem gol de mão.
Tá legal,
sem
então.
Gol de mão.
Tá bom. Natan, muito obrigado.
Valeu, Adriana.